está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta quarta-feira falamos sobre os avisos do BCE, que promete fazer o que for necessário para conter a inflação, mas pede que os governos também façam a sua parte. Para discutir o tema, convidamos para se juntarem nós Joaquim Miranda Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional e coordenador das Finanças Públicas no PSD, e Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira e do Miguel Videira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Eurico Brilhante Dias, vamos começar por si. Cristine Lagarde, bom dia. Deixou ontem, de facto, um aviso aos governos. O BCE está lá, mas é preciso que façam o trabalho de casa, nomeadamente na redução da dívida. O PS e o governo estão conscientes dessa tarefa e estão satisfeitos com a trajetória que está desenhada?
Claro, o PS em particular e o grupo parlamentar do PS acompanha esse tema com muito cuidado. Aliás, tive a oportunidade de dizer no debate orçamental que pensava que estranhamente a dívida e o déficit tinham desaparecido do léxico e aparentemente as preocupações dos partidos da oposição, porque o país fez uma trajetória decrescente do peso da dívida no produto nos últimos anos, até à pandemia, até 2020, onde tivemos um aumento substantivo do peso relativo da dívida no produto. Esse aumento relativo teve várias razões, uma das razões objetivas são as medidas de emergência de combate à pandemia, mas também, evidentemente, porque em 2020 a base do rácio desceu, com uma descida significativa do produto interno bruto. O ano 2021 já é um ano de decréscimo da trajetória de forma muito significativa, e evidentemente o que está não só previsto, mas aquilo que se projeta para este ano, é uma redução também do peso da dívida no produto. E esse elemento assinalado pelo BCE tem toda a razão de ser. Portugal tem nos últimos quase 30 anos, eu diria, um contínuo acompanhar dos elementos de déficit de dívida muito associados ao processo pré e pós-integração na área do euro, mas com as vicissitudes que se conhecem. E, portanto, nos momentos de maior turbulência, onde há mais incerteza, sabemos que se não tivermos muita atenção a esses dois parâmetros, em particular a dívida, Portugal pode ficar sobre escrutínio, e um escrutínio mais apertado que nos pesará a todos, perdoem-me a expressão tão prosaica, no bolso. E por isso a gestão orçamental tem que ser uma gestão orçamental muito equilibrada, que nos permita ir reduzindo outra vez o déficit, este ano para 1,9%, procurando que a trajetória se aproxime do equilíbrio orçamental, significa isto, zero de déficit.
Essa gestão equilibrada passa, por exemplo, por
da redução da perda de dívida no produto.
Essa gestão equilibrada passa, por exemplo, por não satisfazer a pretensão de alguns sindicatos que reclamam aumentos salariais para contrariar a perda de poder de compra?
Isso significa que nós temos que, desde o ponto de vista orçamental, ser muito cautelosos em todas as suas parcelas. E o peso relativo dos salários da função pública no produto e, em particular, na estrutura da despesa, é naturalmente um dos elementos que tem mais peso. Portanto, quando o governo, e na minha opinião bem, coloca a questão em sede de concertação social para uma política de rendimentos que seja uma política de médio prazo e que não coloque apenas pressão nos elementos imediatos agora em 2022 e numa perspectiva naturalmente já de pensar em 2023, é disso que se trata, o governo coloca a questão no sítio certo, na concertação social primeiro e depois num horizonte temporal de médio prazo. Agora, há um elemento que é preciso sublinhar e os nossos ouvintes perceberão. Portugal tem tido, neste momento, assim que a incerteza aumentou, Portugal tem tido um comportamento nos mercados internacionais de dívida que fez com que a dívida aumentasse. A taxa de juros a 10 anos aumentou, não só a 10 anos, mas o referencial a 10 anos aumentou, mas Portugal manteve uma posição relativa em que a Grécia, de facto, está bastante mais à frente, a Itália, e Portugal ainda abaixo da Espanha. E isso só foi possível, e só é possível, por uma política orçamental responsável.
Já vamos detalhar isso, Eurico Brilhante Dias. Deixe-nos trazer a conversa, Joaquim Miranda Sarmento.
Muito bem. Bom dia também para ele.
Bom dia, Joaquim Miranda Sarmento. Bem-vindo. Já tivemos um déficit zero, aliás, até foi um ligeiro superávit em 2019. A dívida pública está em trajetória descendente depois de ter subido por causa da pandemia, o que aconteceu em todos os países. Estamos, de facto, a fazer o que devemos e ao ritmo que devemos, né? Esta matéria.
Bom dia, obrigado pelo convite, cumprimentar o Paulo Ferreira e o Miguel Videira e cumprimentar o meu colega professor Eurico Brilhante Dias. Nós temos, eu creio que há três aspectos essenciais relativamente à dívida quando olhamos especificamente para o caso de Portugal e embora obviamente no contexto europeu. O primeiro tem a ver com o crescimento económico. Quanto maior for o crescimento económico, mais rapidamente baixa o rácio da dívida ou em simultâneo mais fácil se torna a gestão das contas públicas. E o crescimento económico, as previsões mesmas do governo são que retomaremos, depois destes dois anos de forte crescimento económico, que não foi mais do que recuperar a quebra de 2020, Portugal foi o quarto país em que o PIB mais caiu em 2020 e é um dos países que recupera mais tarde os níveis pré-pandemia, o crescimento económico dos próximos anos andará em torno de 2% ou até mesmo abaixo de 2%, apesar do efeito que a dita bazuca, o PRR, tem. E, portanto, este é o primeiro problema. Enquanto não houver um crescimento económico robusto, o problema da dívida é mais difícil de gerir. O segundo aspecto tem a ver com consolidação orçamental. E entre 2016 e 2019, eu estou à vontade porque disse isto abundantemente, inclusive em várias intervenções no Observador, nós de facto, Portugal reduziu o seu déficit cerca de 3% para um ligeiro superávit, mas só a política monetária do Banco Central Europeu, entre a redução da despesa com juros e o aumento dos dividendos IRC do Banco de Portugal, nós temos cerca de 2 pontos dessa consolidação orçamental. Se isto somarmos o aumento da carga fiscal e a redução do investimento público, a consolidação orçamental nominal de 3% do PIB é basicamente explicada por estes fatores.
O que está a dizer, Joaquim Miranda Sarmento, é que não foi feito, deixe-me só.
Não foi estrutural.
Não foi feito o trabalho do lado da despesa rígida, é isso?
Do lado da despesa e do ponto de vista estrutural, a consolidação orçamental em 16 e 19 baseou-se, por um lado, em fatores temporários resultantes da política monetária muito expansionista do BCE e, por outro, em fatores de aumento da carga fiscal e redução do investimento público, com os custos do ponto de vista dos serviços públicos que estamos agora a assistir. O terceiro ponto, portanto, primeiro crescimento económico, segundo consolidação orçamental, o terceiro ponto tem a ver com aquilo que nós chamamos o rollover da dívida. Ou seja, todos os anos Portugal vai aos mercados financiar os seus déficits, mas também a amortização da dívida que se vence nesse ano. E durante vários anos, o Partido Socialista, e até até fez um estudo com o Bloco de Esquerda, em que defendia que era necessário reduzir as maturidades e, portanto, com isso aumentar o reembolso de cada ano. Nós sempre defendemos o contrário. E nos últimos 4 anos, de 2018 até ao final de 2021, Portugal teve taxas de juros historicamente baixas. Chegou a financiar-se a 10 anos a zero, teve 30 anos a 1%, e nós podíamos ter alisado, Portugal tem cerca de 15 a 20 mil milhões de euros todos os anos de reembolso, de necessidades de emissão de dívida pública a médio e longo prazo, portanto, excluindo aqui a dívida de curto prazo, os bilhetes do Tesouro. E nós podíamos ter baixado este valor de 15, 20 mil milhões, que é significativo para um pequeno país como Portugal, para valores substancialmente mais baixos se tivéssemos estendido as maturidades. Isso teria representado uma menor poupança de juros no presente, ou nos últimos anos, mas teria-nos dado agora uma segurança adicional que, perante turbulência de mercado, Portugal volta novamente a olhar para a dívida pública com o coração nas mãos, permita-me a expressão, e até usando uma outra...
Vou pegar.
E até usando uma outra expressão do Joaquim Aguiar, lá vem outra vez a professora dívida e nós ficamos sempre com o coração nas mãos, para usar essa expressão, e não tínhamos que estar se tivéssemos tido uma política económica e orçamental diferente, sobretudo entre 16 2019.
Vou pegar nessa sua deixa para perguntar a Eurico Brilhante Dias até onde deve ir o Governo em medidas excepcionais se os juros começarem a subir de uma forma que coloque em causa o financiamento do país.
A ideia básica é as taxas de juros não subirem. Mas o Joaquim Miranda Sarmento coloca a ênfase, ainda que de uma perspectiva negativa, mas eu diria que ele toca nos pontos essenciais e que dão, de alguma forma, no meu entender, razão ao Governo pela forma como tem vindo a gerir déficit e dívida. Porque o Joaquim Miranda Sarmento coloca três questões essenciais. Primeiro fala da carga fiscal. Ora, nós sabemos que o peso relativo dos impostos no produto desceu, não aumentou. O que aumentou foi o peso relativo das contribuições para a segurança social. Porquê? Porque diminuiu o desemprego. E, portanto, nós sabemos que para mantermos uma trajetória adequada do lado das receitas, nós precisamos de um crescimento que seja sustentável. Pouco nos serve crescer muito de uma vez, se ele depois não for sustentável. E crescer de forma sustentável desde o ponto de vista de uma projeção, de uma previsão e projeções económicas a médio prazo, significa garantir emprego e ajustar o emprego ao perfil da economia portuguesa, mantendo níveis de desemprego baixos para termos coesão social e mais receitas da segurança social. Isso significa que a taxa de desemprego historicamente baixa tem sido um elemento importante para as receitas da Segurança Social, para termos menos despesas na Segurança Social. A segunda dimensão tem a ver com um aspecto importante, que tem a ver com a despesa em juros. Sem prejuízo da discussão da proporção entre bills e bonds que foi introduzida. Aliás, há vários...
Já agora entre curto prazo e longo prazo, para tentar descodificar.
Ok, descodificando. E há economistas que dizem que Portugal ainda está muito aquém na área do curto prazo. Aquilo que é muito importante perceber é que dívida e déficit na trajetória adequada permitem continuar a ter taxas de juros mais baixas.
A questão é que, Eurico Brilhante Dias, nós não controlamos, nem o Governo controla isso, como vimos naquele surto há 15 dias que levou a uma reunião de urgência do BCE.
Mas era isso que eu ia concluir. É que para termos o BCE e as instituições europeias também naturalmente com instrumentos antifragmentação, isto de facto léxico nesta
não é fácil,
área,
neste caso é que não haja uma grande divergência de juros entre os vários países do euro, claro.
É preciso que o país, o Estado-membro, mostre que tem uma trajetória adequada e, portanto, na gestão da dívida e do déficit, que são conceitos diferentes, mas que estão muito próximos porque mostram uma trajetória. Portugal deve manter uma trajetória de redução da dívida e do déficit. E o crescimento económico, e aí estou muito de acordo com o Joaquim Miranda Sarmento, porque coloquei bem a questão que quanto mais crescimento, mais fácil será a dívida. É importante fazê-lo mantendo uma trajetória, como eu disse, sustentável, e por isso nós não podemos nem ter operações do lado da receita, mas também do lado da despesa, que promovam uma disrupção na estrutura básica das nossas receitas e das nossas despesas, que promovam um solavanco. O pior que nós podíamos ter neste momento era uma política orçamental irresponsável, não apenas do lado da despesa, mas também do lado da receita. E é por isso que então estamos...
Deixe-me só, Eurico Brilhante Dias, insistir aqui naquela questão que o Miguel Videira colocou, que é de facto que medidas excepcionais podem ser admitidas se entrarmos de facto numa subida de juros, que o Governo não controla, nem o Governo nem ninguém. Nós, no passado, vimos que medidas é que foram tomadas mesmo antes do pedido de ajuda externa. Houve corte de salários, subida extraordinária de alguns impostos. Isso está no horizonte ou pode estar no horizonte?
As medidas excepcionais, porque eram excepcionais, são sempre apresentadas nessa circunstância. Aquilo que nós queremos neste momento é que, a trajetória do déficit seja adequada, que o mecanismo de fragmentação funcione, como disse o BCE e bem, e que dessa forma se protejam os rendimentos dos portugueses. Agora, aquilo que é importante perceber, e essa é a expectativa que tenho, é que os partidos, em particular um partido responsável como o PSD, na discussão do Orçamento de Estado 2023, apresente uma trajetória orçamental responsável, quer do lado da despesa, quer do lado da receita. E por isso, a grande questão que se põe agora é: o governo tem tido esta aproximação. O PSD, se calhar, até menos por vontade do Joaquim Miranda Sarmento, na última discussão orçamental, dívida e déficit foram dois conceitos, foram duas palavras que não apareceram no discurso do PSD. E aquilo que eu espero é que regressem ao discurso do PSD de forma equilibrada na discussão do Orçamento de Estado 2023.
Joaquim Miranda Sarmento?
Deixe-me só, em primeiro lugar, corrigir um pequeno aspecto. Entre 2016 e 2019, e foi esse período que eu me referi, porque é esse período que há a consolidação orçamental nominal, porque depois em 20 e 21 o déficit subiu, obviamente, pelas razões da pandemia, houve um aumento da carga fiscal, mesmo considerando só os impostos, excluído as contribuições para a Segurança Social. Relativamente àquilo que o Eurico Brilhante Dias disse, o PSD teve sempre e tem sempre o mesmo discurso. Eu tenho também dito, quem se aproximou do discurso da responsabilidade orçamental, como eu uma vez escrevi num jornal, quem se converteu aos conservadores orçamentais foi o Partido Socialista. O Partido Socialista é que nunca teve no seu discurso a responsabilidade orçamental, e com as consequências trágicas que nos lembramos de 2009 a 2011. E mesmo depois, quando foi para a oposição, apesar de ter assinado um memorando de entendimento com a Troika, nunca teve esse discurso de responsabilidade, nem de cumprimento do memorando, nem de disciplina orçamental. Quando regressou ao governo, então sim, encetou esse discurso, e ainda bem, eu acho que é importante...
Sr. Professor, e no âmbito desse princípio da responsabilidade orçamental, o que é que deve o governo fazer desde já para evitar dificuldades no acesso ao financiamento do país, caso as taxas de juros continuem a aumentar?
O governo deve mostrar que tem um caminho de consolidação orçamental, de déficit e de dívida, que seja suficientemente confortável para os mercados não subir as suas taxas de juros.
Joaquim Miranda Sarmento, nós temos esse plano, está no programa de estabilidade.
É preciso que ele seja credível, mas os mercados...
E é? A trajetória é correta? No fundo, estamos a falar da dívida à volta dos 100% em 2026.
Esse é um objetivo importante. Obviamente que o comportamento dos mercados pode ser mais ou menos volátil, e em função disso o país ter que ajustar mais ou menos aquilo que são as suas políticas. Aquilo que me preocupa neste momento é o tempo que nós perdemos, sobretudo nos 4 anos antes da pandemia, em que a dívida esteve ausente do debate, sobretudo do lado da esquerda, com a formação da geringonça, apesar de nós irmos alertando de que a dívida era um elefante na sala presente e que não se tinha ido embora, e que voltaríamos ao discurso da dívida. O que nós temos é que, de facto, estabelecer condições e regras do país, e isto vai para lá dos partidos e dos ciclos legislativos, em que a dívida pública e a dívida externa, porque nós ainda não estamos a falar da dívida externa...
Isto é outro debate, vamos deixar para outros explicadores.
Mas essa é outro problema, porque também é a dívida das famílias,
claro, e das empresas.
Claro. Que a dívida não seja sempre este sobressalto, ou, para usar a expressão feliz do Joaquim Aguiar, esta professora que de vez em quando nos assusta quando nos aparece à porta. Esse parece-me que deve ser o caminho, e era importante que, a nível suprapartidário, o país como um todo tivesse um plano credível, coerente e ambicioso de reduzir a dívida pública, até colocando uma fasquia mais ambiciosa para o final da década, porque isso dará confiança aos mercados, e isso obviamente ajuda-nos a proteger daquilo que é volatilidade e incerteza dos mercados.
Muito bem, obrigado Joaquim Miranda Sarmento, Eurico Brilhante Dias, pela presença neste... Muito bom dia a ambos,
dia.
E obrigado pela presença neste explicador.
Rádio Observador.